11:09, 22 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, nesta manhã de segunda-feira. Estamos com o nosso programa temático, o que acontece é assunto, e o assunto que nós vamos destacar agora diz respeito a uma viagem a Brasília que aconteceu semana passada, com uma agenda aí cheia de visitas, de compromissos, e que foi cumprida então essa agenda pelo prefeito municipal Gustavo Bonotto e também pelo vereador Gabriel Vieira do PP, que estiveram acompanhado do Paulo Mantovani lá em Brasília. E nós queremos saber como foi essa viagem, dos seus objetivos e do resultado dela. Vamos cumprimentar os nossos convidados de hoje, prefeito Bonotto. Bom dia.
Bom dia, Rude. Bom dia, vereador Gabriel, e especialmente a todos os nossos ouvintes. Inicio desejando a todos uma boa semana.
Vereador Gabriel Vieira, um prazer recebê-lo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, prefeito Gustavo Bonotto. E bom dia à comunidade de Lagoa Vermelha.
Prefeito, qual é o objetivo da visita, dessa agenda que vocês cumpriram semana passada em Porto Alegre, em Brasília, prefeito?
O principal objetivo, Rudi, era a solicitação de recursos, né? Nós tivemos a peregrinação, por assim dizer, nos gabinetes dos parlamentares gaúchos, que tem um relacionamento com Lagoa Vermelha, e muitos já fazendo agradecimento pela destinação de alguns recursos no ano de 2021, e lógico, fazendo pedido para o orçamento de 2022. Essas datas, esse momento do ano, são importantes quando há a definição da lei orçamentária da União. Todos têm acompanhado uma discussão bastante grande que tem ocorrido acerca do orçamento do nosso país para o ano de 2022, e nós entendemos como estratégico posicionar as demandas de Lagoa Vermelha frente àqueles que outrora já fizeram a sua votação, tiveram seus comprometimentos com o nosso município, e que, considerando que a emenda parlamentar é uma ferramenta para o desenvolvimento, para a melhoria dos municípios, nós então fizemos essas visitas, além de algumas demandas encaminhadas junto a alguns ministérios, como o Ministério da Agricultura, Ministério da Cidadania, Ministério do Trabalho e também na Empresa Brasileira de Comunicações, né? Algumas pautas e processos que estão em andamento nos ministérios, à exceção do contato com o ministro Onyx, que fora justamente para respaldar um pedido que já havia sido feito pela bancada municipal do DEM, né? Reforçando algumas solicitações nesse sentido, e acredito ter sido de grande valia este momento e que espero que seja bem proveitoso para o nosso município.
E como o senhor disse, prefeito Bonotto, é o momento de buscar esses recursos, de tentar fazer esses encaminhamentos, né, prefeito?
Isso, exatamente. Existem sempre dois momentos que são importantes, né, nos meses de outubro, novembro, e mês de fevereiro e março, que são quando são definidas as prioridades pelos parlamentares das suas emendas impositivas, e em fevereiro é feito, de certa forma, a confirmação para quais municípios elas se destinam, né? Então são dois momentos. Para explicar a nossa população, os parlamentares têm do valor que eles possuem disponível para emendas impositivas a possibilidade de fragmentá-las dentro dos diferentes ministérios conforme o objeto a que se destina o recurso que eles querem repassar aos municípios. Isso é feito agora, e daí que é feito então essa nossa solicitação. E em fevereiro ou março é quando é feita a determinação de para quais municípios, ou seja, nesse período é definido para quais os ministérios os deputados querem que o recurso seja destinado e posteriori para quais os municípios são definidos. Nossas pautas foram principalmente a solicitação de recursos para custeio da saúde, né? Praticamente todas as solicitações elas foram baseadas com este objetivo, e ainda a solicitação para a incursão em alguns programas ministeriais, né? Um auxílio de alguns parlamentares para alguns recursos que não são de emenda, mas que são de programas de ministérios. Os principais que eu destaco é dentro do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nós estamos pleiteando e tivemos um bom andamento, é algo que nós já vínhamos tratando desde o mês de abril, de uma nova creche para Lagoa Vermelha. Importante explicar, Rudimar, que as creches que nós fizemos até o momento, no último mandato e neste ano estamos fazendo no bairro Boa Vista, são com recursos próprios do município, e o que nós estamos buscando agora é uma destinação de recursos federais para a construção de um novo educandário de educação infantil. Da mesma forma, o reforço da patrulha agrícola do município, a gente passou a compreender que, dado a inflação que vem ocorrendo nos últimos meses, no último ano, por assim dizer, é mais plausível e interessante que ela seja feita através de programas ministeriais, considerando que os valores das emendas eles são limitados. E aí, muitas vezes, o município acaba tendo que colocar um valor, por vezes, significativo para a aquisição desse maquinário, e é algo que nós necessitamos e que estamos fazendo estes pleitos.
Vereador Gabriel Vieira, como é que foi a experiência dessa ida a Brasília, desses encaminhamentos, desses contatos, o que é muito importante, não é mesmo, Gabriel?
Com certeza, Rudimar, são fatores importantes para que a gente, como vereador, né, na condição que a gente está, a gente possa entender como que funcionam, né, principalmente os programas dos ministérios, para a gente poder destinar os recursos que a gente precisa, né, para acelerar o desenvolvimento da cidade. Muito importante e bem falado pelo prefeito Bonotto. Nós visitamos a bancada gaúcha de deputados federais, no quais a gente encaminhou os nossos pedidos, principalmente na área da saúde. E o fator mais relevante foi junto ao nosso deputado federal, Covatti Filho, para essa creche aí, no qual o prefeito Bonotto falou, que é um investimento bem significativo, aí, uma estimativa de 2 milhões de investimento na creche, que pode atender aí, volto a dizer, 190 crianças no nosso município. Então, o principal ponto da viagem, acredito que tenha sido esse. E, claro, além da área da infraestrutura, que a gente, através do Ministério da Agricultura, também encaminhou nossos os convênios para poder acelerar ainda mais.
Vereador Gabriel, além de fazer esses encaminhamentos, como disse o prefeito, também é momento de agradecer pelos recursos que vieram. Também esses contatos se fazem importantes e necessários, até para estreitar relações entre município e os deputados, para, quem sabe, futuros encaminhamentos também.
Com certeza. É um mecanismo que existe, né? Então a gente tem que se adequar a ele. Essas emendas parlamentares são muito importantes. Os deputados que já destinaram recursos para o nosso município, nós fomos agradecer e também renovar os pedidos para futuras intenções, né? Conforme o prefeito falou, da LO do governo federal. Então, são momentos importantes, né? E um ditado antigo: quem não é visto não é lembrado. Então, a gente tem que estar sempre presente para tentar o máximo de recurso para o município. Nós, aqui na micro-região, a gente é um município de extrema relevância, né? Então, com certeza, a gente tem que se fazer presente aí para tentar, da melhor forma possível, ajudar na nossa população.
Prefeito Bonotto, entre os encaminhamentos feitos, o principal seria essa busca de recursos para a construção de uma nova escola de educação infantil, prefeito?
Pelos valores envolvidos, sim, né, Rudi? É um projeto de grande proporção, então pode-se dizer que, vamos imaginar que, atendidas todas as demais solicitações, os valores se aproximam, né? Então podemos considerar que o principal pleito hoje que nós estamos fazendo é da destinação deste programa dentro da área da educação, que é para a nova creche.
Essa nova creche, caso os recursos sejam possíveis, será construída onde, prefeito?
Bom, daí é importante nós mencionarmos, Rudi, o planejamento que já vinha em execução, né, que nós iniciamos na Boa Vista, a construção neste ano. Temos também a elaboração do projeto já quase finalizado, provavelmente para o próximo ano já iniciando as reformas. O município retomou um espaço ali nas imediações dos bairros São José, São Cristóvão e Operário, que vai fazer a instalação de uma nova creche, e também no bairro Medianeira. Então, essas a gente prevê a realização com recursos próprios do município, dentro do cronograma dos 4 anos de trabalho. E então, o que nós percebemos, Rudi? Que muitas vezes, muito embora hoje nós tenhamos ampliado as vagas nos bairros do nosso município, conforme o local em que trabalha o pai ou a mãe, se faz mais fácil para os mesmos a colocação em educandários próximos ou no deslocamento para o seu trabalho. Então, será a construção de uma nova creche na área central do município, né? O terreno ainda está em definições, provavelmente a gente vai fazer uma aquisição de um novo terreno. Os processos caminham paralelamente, né, tanto de aquisição do novo terreno quanto o de captação dos recursos para a construção da nova creche, porém, estou bastante confiante de que conseguiremos. Esse é um projeto, Rudi, que diferente daqueles que a gente executa com recurso próprio, nós não temos o domínio total, né, do cronograma de execução, porém acredito que para Lagoa Vermelha será uma retaguarda, por assim dizer, no que tange a vagas para a educação de infantil. Essa é uma proposição liderada pela secretária Aline, que dentro do seu planejamento e da execução das obras que foram concluídas até o ano passado, identificou que esse novo posicionamento permitirá tanto a mudança de crianças que já estão em algumas das nossas creches, quanto para atender crianças que hoje não têm essa disponibilidade próximas ou que facilitem a seus pais a sua destinação aos educandários municipais. Em outras palavras, Rudi, eu tenho feito a comparação de que essa creche central, ela se assemelha muito à estratégia que nós adotamos para o novo postão, né? Quando ele servirá de certa forma retaguarda para as demais unidades de saúde. Então, são duas estratégias administrativas que têm por objetivo melhorar o atendimento à comunidade nessas duas áreas. Assim como o postão está para as unidades básicas de saúde como uma retaguarda, como uma possibilidade de ampliação da oferta de consultas, de exames, de procedimentos a serem realizados, muitas vezes permitindo, e é o que a gente imagina que vai acontecer, desafogando ou até mesmo diminuindo muitas vezes a ocorrência de filas nas UBSs dos bairros, a nova creche do centro se coloca administrativamente da mesma forma. Então, creio que realizadas essas duas infraestruturas e já em operação, nós teremos condições de prestar um serviço ainda melhor a nossa comunidade de Lagoa Vermelha.
Voltando a esse assunto, prefeito, de postos de saúde e de investimentos na área da saúde, chega uma pergunta aqui da nossa ouvinte Shirley. Ela pede o seguinte: como está a situação para a construção de um ESF, de um posto de saúde, no bairro São Sebastião, prefeito?
Estamos na definição do terreno, Rudi. Nós tínhamos um programa do Estado, o município tem um valor a receber do Estado do Rio Grande do Sul em relação aos pagamentos da área da saúde dos anos de 2014 até o ano 2018. E o Estado fez uma proposição de dação em pagamento de um imóvel que nós entendemos que seria pertinente para a construção deste novo posto, seria ali na Avenida Benjamin Constante, na entrada da antiga Cintia, não a parte dos fundos, a parte que faz fronte à Benjamin Constante. Finalizada essa questão da transmissão por completa do terreno, trâmite que nós passamos também quando aqui da aquisição dos terrenos ao lado do Polivalente, nós iniciaríamos então a prospecção para a construção desta nova UBS, que tem por objetivo atender o São Sebastião, mas também trazer o atendimento do bairro Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Consoladora, que hoje são atendidos no ESF interior, que quando da finalização do novo postão, o entendimento é de que o interior possa vir a ser atendido naquela infraestrutura.
Muito bem, nós vamos para o intervalo comercial, em seguidinho a gente volta conversando com o prefeito Gustavo Bonotto e também o vereador Gabriel Vieira, que estiveram semana passada em Brasília fazendo encaminhamentos para o nosso município. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Esberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Esberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos.
11 horas e 29 minutos, nós estamos aqui no estúdio nesta manhã com o prefeito Gustavo Bonotto e também com o vereador Gabriel Vieira, que estiveram em Brasília na semana passada e nos atualizam por aqui. Vereador Gabriel, um momento também importante nessa visita foi uma visita ao Onyx Lorenzoni, onde foi feita a entrega do título de comendador do churrasco para ele?
Verdade, com muito orgulho, né, o nosso ex-deputado federal e ministro, né, do trabalho, recebeu com muita gratidão, né, ele sempre está presente na nossa cidade e foi uma alegria grande, a gente fez um registro, né, e até para complementar essa notícia, nós recebemos na última sexta-feira uma retroescavadeira, que é a origem de uma demanda dele, né, então como ministro da época da agricultura, que pôde nos beneficiar aí com essa máquina aí para auxiliar as demandas do município.
O Onyx Lorenzoni sempre teve uma ligação muito grande com Lagoa Vermelha, né, prefeito?
Sim, com certeza. Ele tem um histórico de trabalho, de relacionamento com Lagoa Vermelha, assim como o Partido Democratas em Lagoa Vermelha também, agora com dois vereadores na sua bancada, tem demonstrado um trabalho de grande valia para o nosso município. E vale lembrar que o título de embaixador do churrasco, ele é, na verdade, uma honraria concedida àqueles que sim têm uma relação, mas que também podem ajudar a divulgar. Então, eu digo que a cada pessoa que a gente concede esse título é alguém que assume uma responsabilidade conosco, ao mesmo tempo que recebe essa honraria de ajudar a cada vez mais divulgar e consolidar Lagoa Vermelha como a capital nacional do churrasco. E quando nós conseguimos que o status de um ministro do nosso país o faça, com certeza dá uma gratidão, no sentido de que a gente acredita que, principalmente por ter a visibilidade que tem hoje, assim como o relacionamento e a história que tem com Lagoa Vermelha, é alguém que com certeza fará jus a esta honraria que fora concedida.
E uma retroescavadeira que foi entregue na semana passada aqui para o município de Lagoa Vermelha também tem a participação do Onyx Lorenzoni, mesmo, prefeito?
Isso, é um programa ministerial, do Ministério de Desenvolvimento Rural, regional, né, que tem as indicações através de parlamentares. O Onyx é uma pessoa que tem um carinho por Lagoa Vermelha muito grande e, da mesma forma, uma boa atuação junto ao governo federal. Está nos ajudando também a encaminhar outras demandas de outros ministérios, de questões técnicas, burocráticas, que muitas vezes precisa-se do auxílio presencial de alguém para que possa fazer com que os processos andem dentro de um ritmo que permita trazer essas benesses à nossa comunidade. Então, aqui o nosso registro de admiração ao trabalho e o reconhecimento do ministro Onyx, agora embaixador do churrasco de Lagoa Vermelha.
Vereador Gabriel, o município também pleiteia um canal de televisão para Lagoa Vermelha. Também foi pauta dessa visita em Brasília, Gabriel?
Exatamente. Estivemos na EBC, na Empresa Brasileira de Comunicações, no qual tivemos uma reunião com a diretoria da empresa para a gente poder manifestar o nosso interesse, né, para saber como funciona. Esse é um canal que tem semelhante à Voz do Brasil, né, para conhecimento da população, só que de uma forma de televisão. Então a gente está vendo essa possibilidade e ver como funciona para fazer o cadastramento e que futuramente a gente possa trazer mais essa novidade para o município. É muito interessante, é um canal educativo, transfere da esfera nacional até conhecimento também para poder noticiar as notícias do município também. Então é um ponto de evolução na área de comunicação aí também.
E como é que foi esse contato? Foi produtivo?
Muito produtivo. Agora, futuramente, a gente irá encaminhar um cadastramento lá para ver como realmente a gente pode se adequar. E conforme a nossa realidade, a gente espera da melhor forma possível tentar, né, atingir esse objetivo.
Muito bem. Prefeito Bonotto, de Brasília a Passo Fundo. O município, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, realizou uma visita à Escola Tiradentes, em Passo Fundo. Com que objetivo essa visita foi feita, prefeito?
Bom, ela tem por objetivo entender a metodologia aplicada numa escola militar, de fato, né? Lembrando que a nossa é cívico-militar, são projetos distintos, mas que a Secretaria de Educação, através da secretária Aline, da sua coordenação pedagógica, assim como a direção da escola e sua coordenação pedagógica, tem se esforçado muito para que o projeto possa ser correspondente àquilo que a gente tem de expectativa. E aqui os meus cumprimentos, na pessoa da secretária Aline, do diretor Carlos, a todos os demais envolvidos que têm se esforçado. Então lá nós fomos recebidos pelo subcomandante Gederson, responsável pela escola, também pela sua diretora pedagógica, e podemos compreender um pouquinho mais da filosofia, da metodologia de trabalho que pretende-se ter como exemplo. Rudi, não é um projeto que será replicado, não se trata da mesma estrutura e metodologia escolar. Há que se fazer uma diferenciação que o Colégio Tiradentes, ele é de ensino médio. A experiência que nós estamos proporcionando em Lagoa Vermelha é para o ensino fundamental, então tem que ser resguardadas as distinções entre os públicos atendidos, porém foi extremamente positivo. Eu fiz questão de acompanhar porque é um assunto que tem me interessado bastante, tenho uma expectativa bastante grande em relação a este projeto. A secretaria e a escola já estão organizados para no ano de 2021 2022 trabalhar com o turno integral. Essa é uma das questões que a gente pôde perceber. A carga horária dessa escola que visitamos, ela é maior do que as escolas regulares, por assim dizer, as escolas normais. Além do que mais me chamou a atenção, para mim que sou leigo no assunto, não conheço a estruturação pedagógica dos projetos das escolas com tanto domínio, foi a estruturação de um programa de monitoramento e também de avaliação de desempenho disciplinar, que é muito interessante. Acredito que poderá vir a somar ao projeto que será implantado a Lagoa Vermelha, com as adaptações necessárias, que tenho plena confiança que as equipes pedagógicas terão habilidade e sensibilidade suficiente para fazer o reconhecimento daquilo que é positivo nessas estruturas e adaptar para a realidade de uma escola que não tem processo seletivo, de uma escola que tem as suas peculiaridades e que também trabalha com crianças com idade mais reduzida do que aquela. Acredito que ainda será feita no mínimo mais uma visita técnica de acompanhamento a uma escola militar federal, no sentido de que ela trabalha com os anos finais do ensino fundamental. A experiência que nós estamos fazendo aqui, ela envolve os anos iniciais, né? Ou seja, do primeiro ao quinto e do sexto ao nono ano. Então é algo que é relativamente novo para todos. E aqui o meu reconhecimento e parabenização à equipe que tem tido uma preocupação extrema em avaliar, em conhecer exemplos e validar metodologias antes que as mesmas sejam aplicadas. Então o que temos de imperativo já é o funcionamento da escola em turno integral a partir de 2022. Esse era um sonho, Rudy, que foi interrompido pela pandemia. Então nós teremos um projeto piloto na Escola Diógenes da Cunha, o nosso conhecido CIEP, agora Escola Cívico-Militar de Lagoa Vermelha. E transmito à nossa comunidade que a Secretaria de Educação e a direção da escola estão com um empenho e dedicação de fazer o compromisso de proporcionar o melhor aos alunos que ali estiverem. Então, resta uma expectativa e desejos de muito sucesso aos profissionais que estão envolvidos neste grande desafio.
Muito bem. Uma questão final, prefeito, que vem agora do morador do bairro Oliveira, secretário da Associação de Moradores do bairro Oliveira. Perguntaram ao prefeito a respeito das ruas do bairro Oliveira 2. Existem projetos para melhorias nas ruas do bairro Oliveira 2, prefeito?
Sim, na verdade, existem duas previsões ali. Uma é da instalação do sistema de tratamento de esgoto individual para as casas e a posteriori, quase que na sequência imediata, já a pavimentação das mesmas. Nas ruas que são, digamos assim, nos trechos que são de morro, né, por assim dizer, já é esta previsão. Acredito que concluídas as obras em andamento das secretarias de obras, o próximo passo seja o início pelo Oliveira 2.
Muito bem. Para finalizar, prefeito, processo de consulta popular, que estava previsto para terminar amanhã, agora vai até 15 de dezembro. Então as pessoas podem participar ainda desse processo, né, prefeito?
Quero reforçar o pedido a toda a nossa comunidade que puder. As orientações, elas constam nas mídias sociais, no site da prefeitura. Tua rádio é a nossa grande parceira nessa divulgação. Peço que todos façam esse esforço. Conversávamos aqui nos bastidores que, em tese, a modalidade digital era para facilitar, ficou um pouquinho complexo o processo, mas todos que puderem reservar 10 minutinhos conseguirão fazer essa colaboração. O que é a consulta popular? Trata-se de destinação de recursos por micro-regiões. Nós compomos o Coreia de Nordeste, são eleitas algumas prioridades e nesta fase em que estamos, cada cidadão pode votar naquela prioridade que considera mais relacionada ao seu desejo de apoiar, né? Então faço esse convite, peço que todos possam se inteirar do assunto. É importante dizer aquilo que já foi feito com a consulta popular em Lagoa Vermelha. Rudy, por exemplo, a nossa Casa de Carnes, que será a escola do churrasco, que será uma agroindústria para o processamento de carne no município de Lagoa Vermelha, com recursos da consulta popular. Também tivemos a fortalecimento da Colaf através das... a aquisição de câmeras frias, né, para a agricultura familiar, que será nesse sentido também. Então, qualquer prioridade que o cidadão entenda como sendo a sua estratégia é de grande valia. A usina asfáltica do consórcio, que entra em operação agora no mês de dezembro, está em período de testes, também foram adquiridas em partes com recursos da consulta popular. Então, isso para dar a materialidade daquilo que acontece quando nós temos essa participação. Fica aqui o meu apelo para que todos os cidadãos que puderem, que façam a escolha das suas prioridades de desenvolvimento regional no processo de consulta popular do Estado do Rio Grande do Sul.
Muito obrigado, prefeito. Um bom início de semana.
Eu é que agradeço, desejo a todos uma ótima semana.
Gabriel, obrigado pela presença também.
Gostaria de agradecer pela oportunidade, Rudimar, e dizendo que com passos firmes e trabalhando com nossa realidade na área da saúde, na área de educação, na área de agricultura e na área de obras e infraestruturas, estamos trabalhando muito forte e empenhado para tentar trazer o melhor desenvolvimento possível para a cidade de Lagoa Vermelha. Desejo a todos uma ótima semana e que Deus abençoe.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do prefeito Gustavo Bonotto e do vereador Gabriel Vieira conosco nesta manhã.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.